Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate, não se mate. Reserve-se todo para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão.
Carlos Drummond de Andrade. Lendo, vendo e ouvindo, começou agora com essa declamação magnífica de Roberta Villebor.
Gente, o
ouvinte, se recupere, porque agora você vai ouvir sobre o Carlos Drummond de Andrade, que é autor desse belo poema.
Mineiro de Itabira.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
É que a gente se empolga, né?
Não, o Carlos Drummond é fantástico.
É, não tem.
Eu particularmente... Bom, meu pai é mineiro, né? Se eu não gostasse de um poeta mineiro, eu teria batido com a cabeça. Aliás, alguém não gosta de mineiro? Mineiro é tudo.
Não, eu adoro meu estado,
qual
mas...
o problema por ser paranaense? Essa discriminação?
Não, isso que eu ia falar. Se eu não
mas
tivesse...
Não, eles têm comida feita no fogão de lenha, eles têm pão de queijo, eles têm uns morros lindos e maravilhosos e eles têm um falar que é absolutamente gostoso.
E eu ainda
nossa,
eu desculpa aí o nosso R retroflexo porta, que é, né? Vamos combinar.
E eu ainda vou além, porque eu digo que se eu não tivesse nascido aqui no Paraná, eu queria ter nascido em Minas.
Eu acho que eu tenho uma.
Tem muita
uma
gente
mineira.
Interessante lá.
Pode Milton Nascimento.
Pessoal do rock, até políticos, né? Que nem são tão interessantes assim, mas são personalidades, né? Estão lá. Então, não tem jeito. Não sei se é porque Minas não tem mar, então eles são obrigados a serem mais introspectivos e por isso eles produzem mais, né?
Mas na história, tem muitos autores que consideram que o Brasil se encontra em Minas. E em Minas Gerais, as grandes frentes de ocupação brasileira se integraram com a mineração no século XVIII.
Então...
E a Minas tem, de certas formas... De certa forma, é meio que a esquina do Brasil, né? À toa que lá nasceu o Clube da Esquina.
Exatamente.
Com Milton Nascimento, né? Flávio Venturini, Beto Guedes...
Mas volta pro Drummond.
Vamos lá. Então vamos falar do Drummond. Drummond nasceu em Minas Gerais e acabou falecendo no Rio de Janeiro. Ah, o nosso Carlos Drummond de Andrade, que é o nosso objeto de conversa aqui hoje. Nasceu em Minas Gerais em 1902 e faleceu em 1987. É o poeta da pedra, né?
É que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho e assim vai, né? E quando ele coloca esse poema no jornal, muita gente caiu de pau, falou que ele estava louco, que era uma gozação, que era uma patifaria o que ele estava fazendo.
Adoro, patifaria.
Patifaria, bom esse, né? Mas é um poema extremamente filosófico e que ele consegue reduzir com expressões extremamente simples.
Ele foi modernista, né?
Modernista, foi. Vamos para a parte técnica então. Modernista, do segundo tempo do modernismo, o modernismo é dividido em três tempos.
De 22 ao primeiro, de 22
a 1922. Exatamente, com a Semana de Arte Moderna, perfeito. Depois de 30 a 45, aí eu tenho o Drummond na poesia e o Graciliano Ramos na prosa, e depois o terceiro tempo, que vai de 45, aí se esparrama um pouco mais, porque ninguém catalogou ainda o que está acontecendo hoje. Mas aí nessa fase a gente tem Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e João Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa aqui também é tudo de bom. Mas dentro da poesia, de uma maneira geral brasileira, Drummond é considerado o grande poeta. Por quê, né? Porque tudo que você encontra no Drummond, você vai encontrar um pouco do que existia antes e também muito do que veio depois. É engraçado porque o Drummond consegue antecipar coisas que viriam mais para frente. Como o próprio, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, que vai ser uma tendência da poesia mais lá para frente. Né?
Aquela coisa de você sair daqueles grandes temas do regionalismo e sair, entrar no mundo do cotidiano, falar um pouco do cotidiano, é isso?
Ele, na verdade, ele consegue fazer tudo, né? Se a gente for se afundar aí na obra, a gente vai ter sete grandes temáticas. Mas o Afonso Romano Santana, que é um outro escritor interessantíssimo, vai colocar o Drummond em três momentos, né? Eu, maior que o mundo, aí seria essa poesia mais irônica. Eu, menor que o mundo, uma poesia mais social. E eu, igual ao mundo, que seria toda uma questão mais metafísica, que o Drummond também vai pontuar. Mas, além disso, ele vai falar da família, ele vai falar de Itabira, ele é filosófico, ele vai falar do amor.
Sexuais.
Exatamente.
Quem acha que o Drummond é...
Ele tem um trabalho chamado Corpo, em que ele fala do corpo da mulher e tal, né?
Sim, tem quadrilha, por exemplo, que eu adoro, de paixão, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, acho que todo mundo conhece esse. Né? E aí, lá no final, Joaquim suicidou-se e ele casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. É genial. Né, são realmente os encontros e desencontros amorosos. E o Drummond consegue trazer com uma linguagem muito acessível, né, essas temáticas do dia a dia e filosóficas.
E não só do dia a dia, grandes temáticas também, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, quando ele discute em Congresso Internacional do Medo, e ele faz
Congresso Internacional do Medo.
Isso, que ele faz uma metáfora sobre o medo que as pessoas sentem da Segunda Guerra Mundial, o medo de ir para a guerra, no caso dos soldados, e o medo das pessoas que estão vivenciando a guerra, os civis que estão ali no meio do caminho. Então, sujeitos a bombardear, a levar, ter suas casas invadidas, perder parentes. E ele trata isso de uma maneira muito lírica. Eu acho que o que define a obra do Drummond é o lirismo.
Perfeito.
Ele é muito doce. E, a princípio, a gente olha e fala, nossa, é muito simples a linguagem. É. Realmente, mas ela te engana.
Exatamente. Por exemplo, isso que você está colocando, chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas um rude trabalho, e o coração está seco. É completamente lírico, mas ao mesmo tempo ele fere. O nosso ouvinte precisa entender o que é lírico. Lírico é trabalhar as palavras de uma maneira sutil, gostosa aos ouvidos e com uma organização bonita. Mas isso não significa que seja meloso. Isso tem que ficar claro.
E a morte, né, do leiteiro? Só para a gente arrematar. Vamos hoje, lá, né? O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão? Se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom... Não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico. Polícia não bota a mão nesse filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue. Amanhã custa chegar. Mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom a que chamamos aurora. Não é lindo isso, gente?
Genial. Então ele fala do social, ele fala do amor, ele fala de tudo. Então, Drummond é Drummond e ponto. E é interessante que era um funcionário público que viajou uma única vez para fora do país, com a sua vida regrada, a sua vida simples, modesta, que passava na rua ninguém olhar para ele, mas era um homem que, dentro do seu momento de escrita, ele se transformava em vários.
Bom, né? Pelo próprio poema dele, que vocês duas declamaram brilhantemente, você percebe que no cotidiano dele, como era a vida dele tão simples, tem algumas mágicas que não tem viagens, às vezes, que são capazes de desvendar.
É porque quando ele nasceu, um anjo torto, né?
Desses, né?
Vai pesquisar.
Peguem aí, poema de sete faces, que vocês vão tentar entender um pouquinho do Drummond. Ele vale muito a pena.
Estou indicadíssimo. Drummond, e Carlos Drummond de Andrade, muito bem trabalhado hoje no Lendo, Vendo e Ouvindo. E uma boa dica, já que hoje é sábado. Bom fim de semana, meninas.
Até.
Ah, será? Tchau.
Tchau.